ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Equipamentos que deveriam estar na maternidade são encontrados empilhados em depósito do governo do estado. Desembargador nega habeas corpus para motorista responsável por acidente que matou menino de 11 anos. Quadrilha é presa suspeita de roubo a propriedades rurais em Alto Alegre. E ainda, agricultores familiares são destaques na produção em 2019 e recebem prêmio de plano municipal.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 46 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook Rádio 93 FM RR. Mais de 80 equipamentos foram encontrados hoje no depósito do governo do estado, empilhados em caixas. Detalhe, são equipamentos novos e que deveriam estar na maternidade Nossa Senhora de Nazaré, sendo usados para salvar vidas. Nós vamos ao vivo agora com Vanderléia Ferreira, que tem os detalhes. Vanderléia, que equipamentos são esses e por que eles estão no depósito do governo e não na maternidade? Boa tarde para você.
Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Pois é, todo dia um capítulo novo na saúde, né? No total aí, Miriam, são 81 equipamentos, aliás, equipamentos importantes, como você disse, para ajudar a salvar vidas. Equipamentos estes que estavam em caixas no depósito do governo, e eu vou listar agora aqui para você e para os nossos ouvintes, que equipamentos são esses? São 27 desfibriladores, que são equipamentos que têm a função de descarregar cargas elétricas e assim reanimar o paciente que se encontra em quadro de arritmia cardíaca. O objetivo desse aparelho é exatamente reverter o quadro do paciente em tempo hábil, de maneira que não haja aí perda ou danos nas funções cardíacas e cerebrais. Também em caixas, Miriam, no depósito do governo, 52 monitores cardíacos. Esses equipamentos, eles são utilizados para medir os batimentos do coração. Ele é uma poderosa ferramenta para detectar os pulsos eletrônicos gerados pelos batimentos do coração, como eu disse. Também foram encontrados em caixas no depósito do governo dois autoclaves. A autoclave, ela é usada para esterilizar materiais. Miriam, você lembra que na terça-feira, no programa Rádio Verdade, o deputado Renato Silva, ele que é integrante da comissão da CPI, ele entrou no ar, né, no programa Rádio Verdade com o Bruno, e disse que os materiais da maternidade estavam sendo levados para o Hospital Geral de Roraima para serem esterilizados. Você lembra dessa entrevista?
Sim, lembro sim, Vanderlei. Inclusive, nós temos aqui a fala dele, do deputado Renato Silva, durante essa visita na maternidade, de que a autoclave estava quebrada e que os materiais estavam sendo levados para esterilização no HGR. Vamos relembrar.
Fizemos a primeira sala, onde fica a autoclave, e que para fazer esterilização do material não está funcionando. O estado aqui na saúde, na maternidade, é muito crítico. A sala de cirurgias é muito crítico. Realmente, esse governo de mentira está brincando com a saúde do povo.
Só para a gente relembrar aí, essa foi uma fala do deputado Renato Silva durante a entrevista ao programa Rádio Verdade na última terça-feira. Mas, Vanderléia, como que se chegou esses equipamentos lá no depósito do governo? E penso que a população queira saber, né?
Pois é, Miriam, a denúncia chegou, na verdade, ao Ministério Público de Roraima. E a própria promotora de justiça, a doutora Jeane Sampaio, ela recebeu a denúncia, foi até o depósito e encontrou, portanto, todos esses equipamentos jogados. Não vamos deixar dizer jogados, né, Miriam? Mas os equipamentos estavam em caixas, né? Enquanto isso, a maternidade, a necessidade desses equipamentos lá na maternidade. Vale dar destaque, Miriam, que esse flagrante é mérito do jornalista Bruno Pérez, ele que acompanhou toda a ação do Ministério Público, ele filmou toda essa ação, né, pela Band Roraima, também conversou com a promotora Jeane Sampaio, e nós tivemos acesso a essa entrevista. Vamos colocar no ar e ouvir o que disse a promotora.
Com relação à organização dos serviços, o Ministério Público está tomando a primeira providência. Com relação à investigação do porquê isso aconteceu, nós vamos pedir cópias dos documentos e mandar para quem realmente vai fazer essa investigação, que é a pessoa competente e responsável para essa finalidade. Nós acompanhamos apenas a política pública de saúde e a garantia do direito dos usuários.
E agora, a senhora vai acompanhar a entrega na maternidade também e acompanhar os processos que a maternidade nos últimos dias esteve?
A diretora da maternidade está aqui, ela inclusive está vendo outros equipamentos que foram comprados em um outro processo, que também nós descobrimos isso aqui hoje, e que estão guardados em outro local. E possivelmente, diante da necessidade dela, ela vai também, o Ministério Público vai recomendar que esses equipamentos sejam entregues na maternidade.
A vinda da senhora aqui acaba com o problema ou não?
Não. Isso é apenas parte da solução. Há necessidade, como a gente está percebendo, de um planejamento adequado, porque se chegou nesse ponto, alguém parou o processo em algum lugar. A administração ela funciona de forma contínua. Se alguém falha em algum momento, o problema, mais na frente, ele vai, infelizmente, acontecer. E é o que a gente está vendo aqui agora.
Pois é, está aí, portanto, a promotora de saúde, a Jeane Sampaio, falando com o jornalista Bruno Pérez. Você ouviu aí, Miriam, que existem mais equipamentos escondidos aí ou guardados, né, em outros locais. Vale ressaltar a importância dos órgãos fiscalizadores, o Ministério Público vem sendo cobrado e está aí o resultado. Equipamentos guardados no depósito e também a provável informação de que em outros locais também há outros equipamentos, como a própria promotora de justiça acabou de informar.
Certo, Vanderlei, é bom saber que isso veio à tona no momento como esse em que a gente enfrenta, né, com a saúde pública prestada aqui no Estado. Mas e o governo nessa história toda? Já teve um retorno? Há alguma justificativa?
Não, nós inclusive cobramos do governo uma resposta, cobramos da Secretaria Estadual de Saúde, mas até agora ninguém falou sobre o assunto, não. Nós também entramos em contato com os deputados, né, que integram aí a CPI da Saúde, estamos aguardando uma resposta. O que deve ser feito, na verdade, agora, Miriam, é uma investigação, né, para identificar a responsabilidade. Será que o governador não sabia desses equipamentos no depósito? Não é possível, né? Enquanto pessoas estão morrendo por falta deles, na maternidade, até mesmo no HGR, equipamentos esses estavam encaixotados e no depósito do governo. O Ministério Público, com certeza, vai tomar as medidas necessárias. A CPI da Saúde também deve tomar, né, dar um posicionamento, deve colocar isso nos relatórios. Esses equipamentos devem ser entregues aí às unidades de saúde para que a população possa usar, né? Vale ressaltar também que nós entramos em contato aí com alguns deputados e, como eu disse, estamos aguardando e daqui a pouquinho, com certeza, o Bruno Pérez, que acompanhou toda essa ação do Ministério Público, com certeza ele vai dar mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouquinho, portanto, no Rádio Verdade, Miriam.
Tá certo, obrigada, Vanderlei. Realmente essa é uma situação complicada na maternidade e que a gente pôde acompanhar isso um pouco mais de perto após as declarações de uma médica nas redes sociais, também principalmente por denúncias feitas por pacientes. E vamos esperar que o governo realmente tenha uma justificativa para isso, vamos saber se realmente o governo estava a par disso, de quem realmente foi a culpa. Daqui a pouco você acompanha então mais detalhes sobre essa denúncia, sobre o que foi encontrado, mais de 80 equipamentos, só para relembrar, situar os nossos ouvintes, mais de 80 equipamentos foram encontrados hoje no depósito do governo, empilhados em caixas, equipamentos que deveriam estar na maternidade de Nossa Senhora de Nazaré. E as reclamações sobre a saúde pública não param. Uma paciente com balas alojadas na perna procurou o jornalismo da 93 para pedir ajuda. Ela relatou que ao procurar atendimento no Hospital Geral de Roraima, apenas recebeu remédios para dor. Quem tem os detalhes sobre esse caso é o Rafael Lima.
No início estava só doendo e dando cãibra na minha perna. Está com 3 dias. A semana agora passada, agora começou a doer forte. Aí eu mesmo comprei os remédios aqui, comecei a tomar e estava aliviando. E agora, de ontem para hoje, ficou pior. Eu não consigo nem andar. Aqui deitado na cama aqui, 24 horas doendo.
Esse é o relato da manicure Regina Rocha, de 32 anos, que foi vítima de um tiroteio no bairro Senador Hélio Campos 4 anos atrás. Regina levou 3 tiros na perna. Ela denuncia a má qualidade de atendimento oferecido no Hospital Geral de Roraima. As dores no local onde as balas estão alojadas começaram há cerca de um mês. Regina conta que, ao buscar o atendimento no HGR, foi informada pelos médicos de que receberia somente uma medicação para dor e que seria mandada de volta para casa.
Eu mesmo que falou, foi só me podia só me medicar e mandar para casa, porque disse que não podia fazer nada, porque isso aqui depende de uma ressonância para saber onde é que ela está me causando a dor, se é no osso da minha perna, se é no mesmo.
Segundo Regina, quando foi atendida 4 anos atrás, os médicos disseram que não era necessária a retirada das balas. Agora, ela não consegue trabalhar devido às dores que sente na perna. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Nós solicitamos informações da Secretaria Estadual de Saúde sobre o caso e estamos aguardando aí um retorno. Enquanto isso, 4 detentos continuam internados no Hospital Geral de Roraima. 3 deles estão com doenças de pele não infecciosas e 1 com sintomas de pneumonia. Já faz um mês que o total de 29 presos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo foram levados para o HGR com infecções de pele. As denúncias se tornaram públicas no último dia 17 de janeiro, após representantes da OAB Roraima visitarem os detentos. Depois disso, o Ministério Público e a Defensoria Pública também constataram a superlotação e o risco de contaminação entre os presos da unidade. Devido à situação sanitária causada pela superlotação e à falta de higienização na unidade, a Justiça de Roraima mandou interditar a penitenciária e colocar em prisão domiciliar ou transferir os detentos do regime semiaberto para outras unidades prisionais. Ao todo, 360 reeducandos da unidade estão no regime semiaberto hoje. Só que o Estado recorreu e aguarda uma nova decisão judicial.
Polícia.
O desembargador responsável pelo caso do motorista que, bêbado, causou o acidente e matou o menino de 11 anos no final de semana, negou o habeas corpus e ele continua preso. A gente volta às informações com Rafael Lima.
Para o desembargador Jesus Nascimento, não há como conceder liberdade, haja vista que a punição do jovem foi reclassificada, passando de homicídio culposo para homicídio doloso, motivo que apresenta requisito para prisão preventiva. Na solicitação feita à justiça, os advogados alegaram que o jovem está cirurgiado e passará por outro procedimento. Por causa disso, mantê-lo recluso depois da cirurgia poderia colocar a vida dele em risco, já que está constatada a crise sanitária no sistema prisional. O desembargador escreveu ainda que o crime causou grande comoção pela gravidade da conduta e repercussão na sociedade, o que demanda pronta resposta pelos órgãos públicos, sobretudo pelo Poder Judiciário. O advogado Ciro Lemos, que representa a família do garoto João Lucas, comentou sobre a decisão.
Com relação à decisão, né, proferida ontem pelo Tribunal de Justiça do Estado, nós entendemos que, de fato, o desembargador relator seguiu uma linha jurídica argumentativa dentro do esperado, já que, conforme os termos da própria decisão, os requisitos que autorizaram, naquele primeiro momento, a conversão do flagrante em prisão, né, preventiva de natureza cautelar, mantiveram-se inalterados. Então, não haveria razão para a concessão desse habeas corpus. O judiciário tem se mostrado, com relação a esse ponto do processo, muito coerente.
César foi preso em flagrante na noite de sábado. Segundo a Polícia Militar, ele dirigia em alta velocidade na Avenida Getúlio Vargas quando bateu no carro da família do garoto João Lucas, de 11 anos, que morreu na hora. Ele estava visivelmente embriagado. Reportagem Rafael Lima.
E uma ação policial resultou na prisão de integrantes de uma quadrilha suspeitos de planejarem e roubarem produtores rurais na zona rural no município de Alto Alegre. 6 pessoas foram detidas. Vanderlei Ferreira tem os detalhes.
2 roubos registrados no ano passado na região do Paredão, no município de Alto Alegre, chamaram a atenção da polícia e também da população pela violência em que eles ocorreram em uma região tão tranquila. Os bandidos levaram de 2 propriedades dinheiro e armas. Agrediram de forma violenta as vítimas, que são trabalhadores rurais. Os criminosos moravam em Boa Vista. Foram à região, se passaram por pessoas interessadas em comprar terra e gado e, através de conversas informais, descobriram que os proprietários tinham dinheiro guardado em casa. Com as informações, começaram então os planos para os roubos, como explica o delegado Wesley Costa de Oliveira.
Eles estiveram no local antes fazendo levantamento, se passando por pessoas interessadas em comprar terra ou pessoas interessadas em comprar gado. E nisso eles foram atendidos por uma das vítimas, que gentilmente ofereceu um café para um dos assaltantes. E sem querer a vítima acabou comentando que havia feito uma venda recente de gado e que tinha algum dinheiro desse gado em casa. Então esses assaltantes, sabendo disso, planejaram o assalto aqui em Boa Vista, saíram aqui de Boa Vista e foram para Alto Alegre para cometer esses dois assaltos brutais lá na região do Paredão.
A polícia conseguiu identificar 6 envolvidos nos crimes, 4 homens e 2 mulheres. A mulher foi presa há alguns dias. Ela participava diretamente das agressões às vítimas. Na semana passada, um casal foi preso, uma jovem de 24 anos e um rapaz de 23. Na casa deles, a polícia encontrou um pé de maconha plantado em uma garrafa de café. Também foi encontrada uma arma caseira calibre 22. O casal foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de armas e também por tráfico de drogas. Os dois confessaram a participação nos roubos registrados em Alto Alegre. Nesta quarta-feira, outras 3 pessoas foram presas, incluindo o líder da quadrilha. Com ele estavam munições de calibre 22, de calibre 38, de calibre 28, um rifle de calibre 22, um ar comprimido, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e 2 aparelhos de telefone celular. De acordo com o delegado Wesley Costa, a quadrilha é perigosa e violenta e todos os envolvidos são integrantes de uma organização criminosa.
Roubos que chocaram um pouco aquela comunidade pelo requinte de crueldade. Houve muitas agressões às vítimas, levaram dinheiro, levaram armas dos sítios. Então, assim, as vítimas são pessoas simples, sitiantes, que sofreram uma ação brutal dos criminosos. Eu não acredito que eles tenham essa expertise em crimes nas áreas rurais, mas assim, que ele já tem várias outras passagens por crimes ligados à organização criminosa.
Os acusados estão presos e todos têm passagens por crimes ligados às organizações criminosas. Alguns deles já estiveram presos em participação em tribunais do crime. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Wanderleia. Agora 1h02, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Tem festa dos preços baixos.
É no Big Amigão. Big Amigão.
Açúcar Premier 2,49 o quilo. Leite Elegê 1 litro 3,19. Óleo misto com azeite de oliva do Chef 500ml 7,49. Feijão Preto Maravilha 3,99 o quilo. Refrigerante Guaraná Real 2 litros 2,89. Arroz Gaúcho 2,49 o quilo. Biscoito Creme Cracker Mabel 400 gramas 2,98. Café Almofada Urupá 250 gramas 3,69. É no Big Amigão, no Jardim Floresta.
Rádio Coração tá começando. É a prefeitura trabalhando
e a gente cuidando.
Toda mãe é feita de rosas.
Olá, pessoal! Nosso programa hoje tá igual Coração de Mãe, cheio de informações com muito amor envolvido.
Oi, Siló! Ah, o amor de mãe é incomparável. E a Prefeitura de Boa Vista sabe da importância desse cuidado. Sabe de uma notícia que deixou as servidoras municipais mais felizes, Siló?
Sei sim, Ítalo! Você deve estar falando da licença maternidade. Na capital da primeira infância, as servidoras da Prefeitura de Boa Vista têm direito a 7 meses. Uma forma de ampliar o tempo para ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança nesse período tão importante.
E além disso, a mãe está tendo a oportunidade de acompanhar de perto a introdução alimentar correta do bebê.
Verdade! É a fase que a criança deixa de mamar só no peito e começa a aceitar a frutinha amassada, a papinha.
E os benefícios também incluem o melhor desenvolvimento do cérebro do bebê, fortalecendo o emocional da criança e da mãe.
Essa prefeitura é mesmo uma mãe. Boa Vista é a única cidade do Brasil a garantir a licença maternidade por esse período. Tudo isso faz parte da política pública da primeira infância, que teve início em 2013 com o programa Família que Acolhe.
Ações como essa têm o objetivo de construir uma cidade mais acolhedora e que promova o desenvolvimento integral das crianças. Os investimentos nessa fase, até 6 anos de vida, fazem com que Boa Vista seja referência para o Brasil e o mundo, sendo reconhecida como a capital da primeira infância.
Para se ter uma ideia, das 27 capitais brasileiras, 4 delas garantem apenas 4 meses de licença. Outras 22 prefeituras dão 6 meses. E apenas Boa Vista garante 7 meses de licença maternidade.
Então é isso. Cuidar da primeira infância é garantir o futuro de uma sociedade. Serão adultos mais seguros e preparados para encarar desafios.
É isso aí, Ítalo. Vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo programa.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Um programa da Prefeitura de Boa Vista.
Muito amor envolvido.
Em 2020 vai ter muito mais conforto em seu escritório, com os móveis da América Móveis. Mesa para escritório Pandim de 1,64 por 60, 10 vezes de R$89,50. Mesa para escritório Zurich de 1,35 por 60, 10 vezes de R$36,60. Cadeira Presidente Cavalete, 10 vezes de R$66,40. Arquivo de aço Pandim 4 gavetas, 10 vezes de R$59,70.
América Móveis, residenciais e escritórios, na Avenida Mário Homem de Melo, Messejana.
Qual sonho você gostaria de realizar? Uma viagem? A sua faculdade? O carro que você sempre quis? Nos preparativos de 20 anos da Atem, você pode conquistar o seu maior sonho. Promoção Abasteça Seus Sonhos Atem. A cada R$50 em combustíveis, você ganha um cupom para concorrer a 20 prêmios de R$30 mil. Seja qual for o seu sonho, realize. Promoção Abasteça Seus Sonhos Atem. Para você ir mais longe.
O seu carnaval pode ficar ainda mais animado com os prêmios do Roraicap. Enquanto você cai na folia, deixe a sua sorte trabalhando por você. Segunda, o Roraicap vai sortear o novo HB20 mais R$5 mil no porta-luvas. É o novo HB20 mais R$5 mil para você aproveitar bastante. E ainda, 3 motos pop e 20 giros da sorte de R$500 cada. Roraicap de carnaval. Contribua com a Pai e Anjos de Luz e participe.
Eu já sei. Mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV, sífilis, gonorreia e outras ISTs?
Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você?
Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. Saiba mais em saúde.gov.br/IST. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para assistir filmes e séries e se manter conectado, utilize a melhor fibra ótica do estado.
Adquira já o seu Amazônia Fibra. Planos a partir de R$79,90 por mês, com velocidade de 10 a 700 megas. WhatsApp
99970-1030.
Amazônia Telecom.
A melhor conexão.
Amazônia Telecom.
É tudo de bom.
99970-1030.
Mega promoção de ano novo no Baratão dos Óculos. Na compra de qualquer armação, você ganha uma lente de graça. É isso mesmo, você ganha uma lente monofocal sem custo. E tem mais, nesse ano novo, o Baratão dos Óculos cobre qualquer orçamento e ainda dá 10% de desconto a mais. Traga seu orçamento que o Baratão cobre com 10% a mais de desconto. Mega promoção de ano novo é no Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar.
Agora sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções, você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais, você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
É com o passar do tempo que a gente vê a importância de um bom trabalho. Em 2020, a Assembleia Legislativa quer continuar ao seu lado, criando leis, fiscalizando, cuidando dos seus direitos, ensinando, protegendo e garantindo um futuro melhor.
Entra ano e sai ano e a gente pode contar sempre com a Assembleia.
Assembleia Legislativa de Roraima. Trabalho o tempo todo.
Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. 93 FM, a nossa rádio.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Uma hora e 10 minutos, agricultores familiares dos projetos de assentamento Nova Amazônia e das comunidades indígenas de Boa Vista, que foram destaque na produção em 2019, foram premiados nesta quarta-feira. Essa foi a segunda edição do PMDA Produtividade, que avalia o avanço dos produtores não só na produção agrícola, mas também no conhecimento, na tecnologia, qualidade e assistência técnica no campo. Natasha Vasconcelos.
O PMDA Produtividade é uma iniciativa da Prefeitura de Boa Vista e foi criado com o objetivo de mostrar os bons resultados de produtividade das lavouras atendidas pelo plano, bem como a produção indígena. Nesta segunda edição, a premiação contemplou as categorias grãos, como milho, soja e feijão, e culturas de batata doce, melancia e melão. 6 agricultores familiares premiados como os primeiros colocados de cada categoria e 3 agricultores indígenas receberam um troféu. E ainda ganharam uma viagem nacional para uma feira de referência no agronegócio brasileiro. A agricultora indígena Juvanilde Severino Rodrigues foi um dos destaques. Ela fala da expectativa de viajar representando a sua comunidade em busca de conhecimento.
A gente está trabalhando com melancia, melão e milho. Nós já tivemos a primeira safra, que foi muito bom. A gente está continuando, eu agradeço muito a prefeita. E eu estou gostando, vou viajar, estou muito alegre. A gente produzia mais a mandioca, macaxeira. A prefeita começou a ajudar a gente a produzir melhor.
Os agricultores serão acompanhados por uma comitiva da Secretaria Municipal de Agricultura em uma missão técnica para obter experiência e conhecimento acerca das tecnologias e equipamentos agrícolas mais avançados atualmente. A prefeita Tereza Surita destaca a importância do investimento na agricultura familiar e sobre o incentivo dado aos pequenos produtores.
Nós temos que comemorar o avanço que houve dentro da agricultura familiar no município de Boa Vista com o nosso plano municipal, que realmente faz a diferença na questão da estratégia montada, do apoio que é necessário na questão técnica que todos os produtores recebem e no aumento da safra. Então aquilo, a gente que produzia 40 sacas por hectare, hoje está se produzindo 130. Então é uma diferença que vale a pena a gente comemorar. E aí, mais uma vez, nós tivemos a premiação daqueles que produziram mais até o terceiro lugar, com um prêmio onde se vai para uma feira importante no Brasil de agronegócio para que tenha mais conhecimento e que possa trazer para cá uma condição de produzir ainda mais.
O PMDA foi criado em 2017 para viabilizar ao agricultor o acesso a crédito em instituições financeiras e aquisição de materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das lavouras. Desenvolvido pela Prefeitura de Boa Vista, o plano já atendeu quase 1000 famílias. Natasha Vasconcelos para o Jornal da 93.
Obrigada, Natasha. Agora 1h03 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93.